Fala, meu amigo corredor! Fala, minha amiga corredora! Eu sou o Austin Vaz, do Pé Running, e começa agora mais um episódio do podcast Papo Corrida. Toda semana estaremos com vocês, claro, sempre com a companhia de Lidiane Andrade, jornalista, fotógrafa e corredora. E hoje, Lid, hoje vamos nos despedir de 2020, e justamente no ano que marcou a estreia do podcast Papo Corrida, será lembrado também por um ano totalmente atípico e fora do normal. Enfim, será que a gente vai conseguir salvar algo deste ano tão fora da curva? É a primeira coisa que eu te pergunto.
E aí, galera? 2020 foi um ano para muitos pensamentos e reflexões. Pelo menos ao meu ver, foi um ano para pensar bastante, até repensar se alguém queria correr ou não. Porque eu vi muita gente dizendo que ia desistir, o calendário mudou e remudou e mudou de novo. É um ano para a gente pensar, não é não?
Ah, realmente, a Covid-19 atrapalhou, mas 2020 foi inesquecível para o esporte, para nós como todo. Em um ano que, se a gente for analisar onde tudo começou, começou lá em 2019. A cidade Wuhan, eu acho que é Wuhan que se chama, lá na China, recebeu um evento esportivo bastante importante, que era os Jogos Mundiais Militares. Mais de 109 delegações e o Brasil foi um dos grandes destaques, ficando na terceira colocação. E ninguém imaginaria que no meio daqueles Jogos Mundiais estaria algo que mexeu em todo mundo. Naquela altura ninguém poderia imaginar que 3 meses depois a gente estaria no meio de uma pandemia. No início de 2020 a gente estava tudo brincando, carnaval, se abraçando no Réveillon. O planeta estava ainda descobrindo o tal do Covid-19. E tudo iniciou lá na China, o primeiro epicentro que acabaria de mudar completamente os planos de grandes pessoas e pessoas simples, pobres mortais como nós dois, por exemplo, aqui, que estamos fazendo podcast Papo Corrida.
E em algum momento tu pensou que a gente ia chegar nesse ponto aqui? Eu, à medida que eu acompanhava as notícias, a gente sempre pensava que estava muito longe, muito distante. É na China, chegou na Europa. Eu acho que a gente subestimou, assim, para começo de conversa. Em algum momento, eu acho que a gente acreditou que não ia. Inclusive, a gente brincou o carnaval, né? Talvez esse tenha sido o meu carnaval que eu mais brinquei na vida. Porque existia um certo medo de que vai que acontece da Covid chegar. E essa seria nosso último festejo de rua. Em algum momento tu pensou que realmente a gente ia chegar a esse ponto?
Eu achava que iria ser algo tipo 3 meses no máximo. Não sei, poderia ser uma gripe assim, de repente todo mundo tava normal. Porque a gente passou por algumas gripes, gripe suína, por exemplo. Eu não lembro de a gente ter utilizado máscara na gripe suína, por exemplo. Essa crise toda que teve, quando eu tinha 15, 16 anos, não teve. Então, eu achava que a gente passaria por uma situação parecida com a gripe suína. Não passou. Da mesma forma que a gripe chegou, a pandemia chegou aqui, e ninguém sabia como agir. Muita gente falava que... Eu lembro que quando a pandemia chegou no Brasil, muita gente falou, não precisa usar máscara, só usa máscara quem está gripado. Quem não está gripado não precisa usar máscara, não. Então, e de repente falaram, não, tem que usar máscara todo mundo. Ficou uns negócios meio bagunçados assim, e a gente estava meio que aprendendo, enquanto estava todo mundo se lascando, a gente estava aprendendo com todo mundo se lascando. Eu lembro que quando a situação estava feiosa na Itália, 1.000 pessoas morrendo, a gente via aquela situação, parecia guerra, um negócio meio estranho, vários carros, asilos, os velhinhos tudo morrendo, aquela história toda. A gente falava, não, a Itália é fria, porque a Itália é um país que é muito velho. E a gente achava que isso não ia chegar aqui. Então, a gente viu uma situação totalmente diferente.
Eu confesso que eu achei que a gente não ia ficar assim. Até a Maratona das Praias, eu acreditei que ia voltar. Não, é só um evento. A gente vai cancelar só um e depois a gente volta em abril. Aí veio maio, veio junho, veio Papo Corrida, veio agosto, setembro, e a gente está voltando a cancelar tudo de novo. Eu realmente não vou negar que eu subestimei. Eu achei que era passageiro, seria como a crise da vaca louca, Era só dar uma suspendida na carne e tava tudo certo. A gente não importa de tal canto, não deixa ninguém entrar que tava tudo certo. Mas, infelizmente, mexeu com o que a gente mais gosta de fazer, que é abraçar. Abraçar, beijar, faz parte do convívio da gente, né? Então, quando você tira o brasileiro é conhecido no mundo todo por ser caloroso. É um dos povos que mais gosta de ser amável, carinhoso. Algumas exceções, né, Washington? Tem alguns que não são tão carinhosos assim, não gostam muito de toque. Mas na maioria é. A corrida de rua em si é muito toque, é muito abraço, é muita selfie, é muito beijo. E todo isso dificultou ainda mais a gente passar pela Covid. Foi um ano complicado. Acho que a palavra complicado define muito, um pouco na minha cabeça, o que é, porque não dá para dizer nem que foi fácil, nem que foi tão difícil, porque as regras eram simples. Então é complicado.
Ano complicado porque envolveu muitas coisas. Envolveu compromissos. Muitos eventos foram afetados. A gente fala aqui porque o Papo Corrida é um evento, um podcast sobre corrida, mas qualquer evento que envolvia aglomeração, ele acabou sendo afetado naquela que foi a maior pandemia que a humanidade conheceu em um século. Vivenciamos nos últimos meses temporadas esportivas, por exemplo, canceladas. Artistas que estavam realizando, por exemplo, São João. Poxa, o São João foi cancelado. Quem imaginaria que o Nordeste viveria uma temporada sem o São João? E a gente vai passar o Nordeste agora sem o Carnaval novamente e sem o Réveillon. Era complicado imaginar isso. A gente achava que a gente não vai dar uma pausa, o corona vai subir, vai ter carnaval e vai aparecer de novo. Como se fosse uma mágica. Como aconteceu com as eleições. A gente imaginou isso. As eleições, de repente, nas eleições não tinha Covid e voltou até Covid. A gente pensava que ia ser assim nos eventos-chave. São João, opa, saiu o Covid. É mentira! É verdade, aquela negócio de quadrilha assim. Para mim ia acontecer isso, mas realmente os eventos acabaram sendo meio que encerrados. Os eventos que meio que mexiam com a economia, feito o futebol, tá aí rolando. Alguns eventos de esporte coletivo, futebol tá rolando. Mesmo assim, os jogadores aí. O campeonato vai ser decidido para daquele time que não teve muito Covid, né, elenco? Porque.
É verdade.
Os jogadores de futebol, até os meninos do infantil estão entrando nos times aí para jogar agora. É incrível. Teve goleiro que era quarto goleiro reserva e o quarto goleiro reserva de repente virou titular, algo que seria improvável em qualquer time da face da terra, até no Ibis. Mas está acontecendo, fruto da pandemia. E apesar dos percalços, 2020 ainda assim pode ser considerado um ano inesquecível para muitas pessoas. Foi onde muitas pessoas começaram a se reinventar. Verificaram que, poxa, o Lula, por exemplo, a gente trouxe o Lula aqui, o Lula, quando estava correndo, completou 50. Não lembro quantos dias o Lula passou correndo aqui, acho, mas o Lula tinha completado 500 quilômetros correndo. Foi isso, 500 quilômetros correndo. Em casa, todo dia, 10 quilômetros. Pô, quem é que é o maluco que, em condições normais, iria deixar de correr na rua para correr num bequinho da casa, um corredor, um negócio de 3, 4 metros? Não existia. Então, a gente acabou vendo que a gente tinha poder de superar, se reinventar e ser criativo. O ano de 2020 começou com isso, testemunhando as pessoas se consagrando, procurando formas de não cair na tristeza, não cair em depressão, não cair a saúde mental, por exemplo, pessoas ter crise de pânico, essas coisas assim do tipo, etc e tal. Em si, o ano começou com isso, digamos assim.
Eu acho que foi o ano em que o atleta mais pensou em si e não pensou, porque não tinha evento para ele se planejar, não tinha kit para pegar, não tinha grupo para correr, porque os treinos foram suspensos ou qualquer tipo de aglomeração. Então ele tinha que pensar em si, só em si, sem depender de ninguém. Eu acho que essa foi a parte mais difícil. Quando você é uma pessoa muito coletiva de treinar, eu era das que treinava toda semana, pelo menos duas vezes, em grupo de corrida. E tive que treinar só. Essa parte foi difícil. Apesar de que deu muito orgulho quando eu liguei no Jornal Nacional e William Bonner deu Lula Holanda como o maior exemplo de resiliência na corrida, no esporte durante a pandemia. Eu achei isso maravilhoso. Ele serviu de exemplo e de inspiração para muita gente. Muita gente, eu acredito que tenha sofrido, como eu, como Austin, sem poder treinar. A gente já não gostava muito de treino de força, ainda tirar a academia foi difícil. Né? Foi bem complicado, mas a gente reaprendeu a pensar em si. A mídia também incentivou bastante que um dos motivos para a gente treinar era para manter a imunidade alta. Então todo mundo começou a se preocupar em não abandonar o treino de vez, enfiar o pé na jaca nos docinhos e salgados, e todo mundo começou a reinventar formas de treinar. Os acessórios de treinos em casa começaram a faltar nas lojas porque todo mundo começou a comprar. E teve muita gente com bola de pilates comprando corda, que é R$ 15 só, que foi o acessório mais vendido em todos os lugares. Corda, fita, treino de força em casa, treino fazendo halteres com embalagem de amaciante, gente vendendo halteres feito de cimento para casa. Teve muita coisa criativa pro atleta esse ano, fala sério.
Eu tive até sorte que eu tinha comprado uns halteres mesmo de verdade, peso de ferro, aqueles, peso mesmo que você usa na academia. Tinha comprado e estava estocado aqui em casa e, de repente, aquilo que eu não usava quando eu pensava que iria utilizar, na necessidade que eu tinha, que eu estava estudando bastante, estava fazendo pós, trabalhando, estava com duas pós acontecendo, tinha comprado a preço de banana no Mercado Livre, hoje isso é preço de ouro, cara. Eu fui ver. Quanto tá um halteres? Caramba, bicho! Muito caro.
Um par de 4 quilos hoje eu já vi por R$ 80. Eu já comprei isso por R$ 20 na Centauro.
Eu lembro que a última vez que eu vi o valor de um halteres de 15 quilos, eu tenho de 10. Aí eu disse, eu vou ver quanto é que é o par de 15 quilos. O par de 15 quilos no Recife está custando quase R$ 500. Isso por conta da
Sério?
pandemia. Ainda, eu vi, entrei lá no Mercado Livre, no mesmo local onde é que eu comprei, e o par de halteres de ferro, 15 quilos, quase R$ 500. É muito caro, velho. É assim, irreal você pensar isso há 2 anos atrás, quando eu comprei. Pô, é um pedaço de ferro, gente. Chumbado assim. Por que 500 conto? Dois pedaços de ferro. Mas posso levantar dois bujão, então.
Ou fazer como a minha amiga, fazer com gesso dentro do amaciante. Funciona, viu? Foram meus primeiros halteres em casa. Eu enchi de areia, na verdade, porque era o que tinha. Eu também não tinha gesso porque o armazém estava fechado. Então, tive que fazer. A criatividade para treinar, eu acho que foi uma das coisas que eu fiquei mais espantada. A gente está acostumado a ir para a academia, pegar o treino, pedir ao professor para fazer um treino. Normalmente já imprime na máquina, né? Tem os treinos pré-prontos na academia e os professores ficaram muito criativos, porque tinha que fazer a galera treinar em casa. Foi uma forçada de atualização para todo mundo. Quem não usava aplicativo tem que aprender a usar para poder manter os alunos. Quem não gostava de videoconferência teve que fazer. E quem não gostava de treinar sozinho teve que aprender e começou a usar o YouTube. Todo mundo modificou alguma coisa, né?
Ah, eu, por exemplo, eu não sabia pular corda. Eu falei até. Isso a gente teve alguns episódios aqui voltado para essas necessidades do Covid, manter a atualização. A gente começou, por exemplo, com o Deco. O podcast começou no dia 1º de maio. A gente começou conversando aqui com o Deco Nonato. Questionou muitas coisas que a gente falou com ele, foi a respeito do calendário de corrida, sobre treinar ou não com máscara. Logo em seguida, a gente conversou sobre resiliência com o Lula Holanda, sobre como manter a motivação de treinar em casa, episódio 3. Conversamos com a FEPA sobre como ficaria o calendário de corridas de rua em Pernambuco. Também teve um protocolo, que foi o quarto episódio. No sexto, a gente falou sobre corridas virtuais, com o pessoal da 99 Run, Daniel. Então, muita gente buscou refúgio. Eu quero medalha. Nosso amigo Carlos Beltrão aprendeu a correr corrida virtual, achou um novo universo. dentro da Matrix, e eram as corridas virtuais. E de repente, todo mundo voltou a ganhar medalha através das corridas virtuais, seja pelo 99, seja por outros tipos de aplicativo, ou até mesmo os grupos de corrida de rua. Os grupos de corrida de rua, a gente também conversou aqui sobre grupos de corrida de rua. A gente conversou com o pessoal do Tamo Junto na Pista, que foi o Riva Mesquita.
E o Corre Limoeiro.
E o pessoal do Corre Limoeiro, Luci. Então, eles mostraram para a gente qual era a importância dos grupos de corrida de rua nesse momento de pandemia. Assim, esse podcast surgiu com a extrema necessidade de dialogar durante a pandemia e, de repente, chegou o 40º episódio, esse que nos fala aqui, que é a retrospectiva. Eu não acredito que a gente conseguiu falar tanto em tão pouco tempo.
E com uma agenda cheia, né? De temas para ver. Quando a gente pensa que a gente não tem tanta coisa para falar sobre corrida, não é que tem. Não é que a gente pode conseguir 20, 30 temas diferentes para falar da corrida desse universo tão grande. É espantoso, ou não?
É incrível. E a gente tem leque de assuntos para falar em 2021 ainda, que a gente vai conversar depois, mas surpreendeu. A palavra é essa. Ao mesmo tempo que a gente ficou meio com medo, retraído, eu lembro que ano passado, tem foto lá no Instagram, instagram.com/prrunning, se você verificar no feed, tem uma foto minha do ano passado segurando um monte de medalha. Para fazer isso, doeu, viu, a mão, para ficar assim e ainda soltar um sorriso. Nossa, era muito ferro, bicho, era muito ferro na mão. Tinha cada medalha que parecia o tamanho de uma broa. Incrível. Corri mais de 70 provas, esse ano eu corri só 12. 12 provas, praticamente a média de um por mês. Corri em janeiro, corri a Corrida de Santo Antão, lá em Vitória, e corri a Cicorre, dia 27. Teve outras corridas aí no meio, mas eu estava tão cansado de 2020, eu estava tão assim, eu disse, não, deixa eu correr mais só um pouquinho em janeiro, e se eu soubesse que a gente ia ter uma parada tão grande, eu tinha corrido todas.
Porque pois é,
no dia,
se a gente soubesse, né?
No dia, por exemplo, que eu corri em fevereiro a Karma Call, dia 2 de fevereiro, no mesmo dia 2 de fevereiro à tarde, tinha uma corrida em Pau d'Alho, Corrida de São Sebastião. Eu lembro que a Sandra estava com uma seca danada de corrida. Eu disse, não, Sandra, bora descansar, pô, o percurso. E Pau d'Alho é a cidade em cima do morro. E se vocês reclamam da ladeira da Sé, lá do Alto da Sé, em Olinda, quando faz aquele desafio da ladeira, meu amigo, tem essa corrida de São Sebastião, a chegada é numa ladeira em pé, pior que a do Alto da Sé. E eu já estava cansado de manhã, de Carpina, que Carpina é quente pra caramba, eu disse, não vou pra essa corrida. Essa corrida me fez tanta falta. Depois que veio março, abril, maio, junho, julho, agosto, para eu voltar a correr apenas em setembro, em Itacaimbó. Gente, ver as corridas sendo canceladas, adiadas, algumas canceladas, a Eco Run, por exemplo, que aconteceria em outubro, talvez se ela esperasse um pouquinho, aconteceria. Mas ela falou, olha, não vai acontecer. Ela estava lá no calendário da FEPA e ela disse, esse ano não vai acontecer, e tirou do calendário. Corrida das Pontes de Limoeiro. Também acontece entre outubro, acontece entre agosto, setembro e outubro. Poderia ter acontecido no segundo semestre, mas eles falaram, não vai acontecer esse ano, foi cancelado. Assim, várias corridas a gente viu sendo canceladas. Eu, por exemplo, que estava correndo para a Maratona das Praias, treinando, acordando de madrugada, fortalecendo à noite, riscando planilha, os treinos, seguindo religiosamente, sendo disciplinado na planilha que a Sandra me passou. Eu nunca fui tão disciplinado em quesito treino de corrida como eu fui em 2020. Corrida e musculação, vale salientar. Eu fiz um plano anual! E não usei esse plano anual direito porque a academia foi trancada por conta do coronavírus. Um dos primeiros serviços que foram restritos na Covid foi justamente as academias, ambiente fechado, aquele negócio de pega ferro, bota ferro, tira ferro, senta no canto, começaram a falar, esse canto aí é um hospedeiro de Covid, então fecha as portas. Foi rapidinho, foi os eventos, os grandes eventos a respeito da Maratona das Praias, que tinha 800 inscritos, a corrida Crazy Runners, que iria acontecer em Caruaru, que tinha bem mais de 800 inscritos, e aconteceria uma semana depois da Maratona das Praias. Não precisa nem falar, a Corrida das Pontes do Recife, que leva quase 7 mil pessoas, foi cancelada 3 vezes e voltou para a data padrão dela, que é em março do ano que vem. Será que vai acontecer? Ninguém sabe, só se todo mundo tomar vacina. Então, a gente viu evento ser cancelado. A gente viu os números de infectados e pessoas morrendo, crescendo a cada instante. Cidades sendo fechadas, aeroportos sendo fechados, comércios só sendo abertos aqueles que eram de utilidade pública. Então, assim, a gente teve que ter jogo de cintura para ver um negócio desse. Não foi só a corrida que parou. De repente, o mundo parou.
Parou de uma forma tão drástica. Mas eu acredito que os cancelamentos foram a melhor coisa ainda. Por mais que eu tenha a gente sempre fica triste, né? Porque a gente estava se programando para aquilo. Eu queria correr a Maurício de Nassau esse ano, para tentar os 42 de novo. Treinei o quanto eu pude na esperança de que ela ainda fosse acontecer. Mas é prudente. Até porque não foi só Recife que parou, o mundo parou. A gente começou a assistir tudo sentado da TV, e aí veio o sucesso das lives, que ninguém ia pensar que o YouTube ia ficar tão interessante, né? De repente, todo dia tinha show ao vivo. O que eu acho mais engraçado nessa época é que desenterraram Chitãozinho e Chororó. A gente não ouvia falar deles pelo menos há uns 10 anos, e de repente a música sertaneja começou a ter live toda semana. Fazia muito tempo que eu não ouvia Chitãozinho e Chororó, e eles ficaram a sensação no momento do começo das lives, porque foram um dos primeiros a investir nas grandes lives. Foi interessante. Agora, foi triste também ver cada evento, um a um, sendo cancelado, e a gente talvez ingenuamente, a gente se encheu de esperança de que o próximo vai. Cancelou o desse domingo, mas pode ser que semana que vem ainda aconteça. A gente demorou um pouco a perceber o que é que estava acontecendo. A Europa era muito distante, né? Quando eu comecei a ver as notícias de 1.000 mortes por dia, pela primeira vez, eu chorei. Eu fiquei pensando, será que isso vai acontecer aqui? 1.000 pessoas morrendo por dia em um país? Isso foi o número da Itália que eu me lembro. Eu lembro que numa casa de idosos morreram 18 idosos porque foram contaminados por uma enfermeira. E eu fiquei pensando, digo, e se isso realmente vai chegar por aqui? Aí a gente chegou na média de 1.000 mortes por dia por um longo período. E vários dias o Jornal Nacional encerrava em silêncio, com as estrelinhas e 1.000 mortes, 1.100 mortes, 1.200 mortes. Foi triste pra cacete. Mas a gente tava sempre com... O engraçado é que a gente via a notícia 1.000 mortes hoje, mas talvez domingo que vem tenha corrida. Nunca se sabe. Vamos ver se cancela. A esperança do corredor é engraçada. A gente segurou, muita gente segurou a esperança até a última gota que ia acontecer a Corrida das Pontes. Acho que até o dia 11 o pessoal ainda estava perguntando, porque não tinha visto a notícia. Será que vai acontecer mesmo? Será que a gente vai remarcar? Será que ainda vai ser em dezembro? Mas a gente ainda está na pausa do mundo, né?
Ah, eu achava engraçado quando as primeiras mudanças de datas, na verdade. Teve uma data que foi engraçada. O pessoal que faz a corrida Tiradentes. O cara tirou a corrida de abril e colocou em maio, achando que iria se... só foi um mês. E depois eu...
Daqui a um mês a gente resolve. Em 30 dias a gente resolve uma pandemia, né?
Vamos tentar. A corrida SES do Dia do Trabalhador, ela saiu de maio, aconteceria no dia 1 de maio, e jogaram para julho. Ou seja, 2 meses. Como se fosse resolver. Depois os caras pensaram, não... Se a corrida não vai acontecer no dia do trabalho, então não tem para que acontecer em julho, não. Cancela a corrida. Aí cancelaram. Mas, engraçado era o circuito das estações. O circuito das estações ainda acreditou que poderia acontecer em julho. A Corrida das Pontes também começou a acreditar, não, vai acontecer em julho. Alguns eventos menores acreditavam que poderia acontecer em julho. Eventos com 200 pessoas, 300 pessoas. Feita a corrida da Ecochan, pessoal da Corrida e Caminhada da Chan. Mas tinha um decreto, né? Até então, o pessoal ainda respeitava os decretos naquele período. Respeitava. Ninguém ia pra praia. é incrível. Você passar na Avenida Boa Viagem, por exemplo, não vê um pé de gente. Não via quase ninguém em Boa Viagem. Era algo assim assustador. Nem no dia do galo da madrugada você via a orla de Boa Viagem tão vazia, porque quem não estava no galo estava na praia, ainda que fosse menor número. Mas era estranho você assistir, ver a praia de Boa Viagem vazia como se fosse um horário das 3 da manhã, amanhecendo ainda, sem ninguém. Era uma coisa absurda. É, ver esses eventos sendo minguados me fez até reinventar, porque enquanto Pernambuco Running, lembrando que o PR Running surgiu há 6 anos atrás, no dia 15 de dezembro de 2014, quando eu criei o PR Running foi para falar sobre o calendário de corridas de rua, ao qual eu achava que era muito mal divulgado. Ou seja, de certa forma eu consegui amadurecer uma ideia de criar um site só para falar sobre corridas de rua local, e de repente eu não tinha conteúdo. O conteúdo que eu tinha era falar: a corrida foi adiada. A corrida do ano e tal foi adiada. É, eu abri o calendário do site e vi ele todo vermelhinho. Evento adiado, evento adiado, evento adiado. Aí o professor Daniel da FEPA me passava um calendário atualizado. Eu disse: professor, essas datas não vão acontecer, velho. Não, mas eu tenho que atualizar. E o professor Daniel é muito metódico. Ele sabe que não vai acontecer, mas ele tem que encaixar as datas ali, encaixava, e eu atualizava, porque aquilo ali era informação mais descrente que aconteceria e não, realmente não acontecia. Tanto que, se cuida das estações, outono aconteceu no dia 13 de dezembro de 2020, às vésperas do verão, estando numa primavera, e uma primavera que amanheceu parecendo o inverno de Recife, que é chuvoso, ou seja, tá tudo errado.
Foi para combinar com a camisa preta. Aí o tempo deu uma nubladinha, só para combinar, para ficar legal na foto.
Só para combinar. Então, para mim, enquanto criador de conteúdo, eu tive que me reinventar, velho. Eu disse: poxa, o que eu vou fazer com esse site que não fala de corrida mais, e o pessoal fica falando e não sei o quê. E o próprio Instagram, que eu divulgava eventos, eu vou falar só de evento cancelado. Isso me deixava tão triste, tão amargurado. O fato de eu não poder mais correr na rua para respeitar um protocolo, enquanto eu mesmo, era um negócio meio estranho. Eu não podia correr na rua, onde eu praticamente não passava por ninguém, até porque ninguém estava indo para a rua, mas eu tinha que ir para o trabalho num ônibus com pessoas ao qual eu não conhecia, que ficava do meu lado, mas isso eu podia, mas correr eu não podia. Ou seja, a gente estava naquele momento de início de pandemia que a gente queria fazer o certo, mas não sabia o que de fato era certo. Quantas pessoas falaram que se fosse correr de máscara, você ia morrer sufocado com gás carbônico? A gente teve que fazer um podcast aqui e ainda assim foi muito criticado. Vale salientar. A gente fez um podcast que foi o 5º episódio, que ainda está muito atual. Não tão atual assim, porque a gente achava que não iria ter evento nenhum de corrida de rua em 2020 e acabou rolando. Mas muito do que o Dr. Fábio falou lá no episódio 5, do dia 30 de maio, se você for consultar lá, você vai ouvir e realmente aconteceu. Um episódio depois, o episódio do professor Daniel, que foi sobre o protocolo de corrida de rua, aconteceu. O protocolo de academias, que foi com o Jeffter, aconteceu. Então, foi o episódio 14. Assim,
na verdade, ainda todos esses episódios que a gente gravou ainda perduram, né?
São bem atuais.
As academias continuam acontecendo e não tem previsão de ser suspenso. O uso da máscara durante a atividade física em ambientes coletivos ainda é obrigatório, então vale a pena ouvir ainda. A gente ainda está com as mesmas regras. Talvez o protocolo tenha mudado um pouco porque ele ficou mais rígido, né? O protocolo da FEPA, ele ficou um pouco do que a gente comentou para hoje, ele mudou pouquíssimas coisas, mas todo o resto que o professor Daniel previa de largada em ondas, distanciamento social, o boi do spray, para quem passar pelo portal levar uma sprayzada na mão de álcool 70. não só saiu da teoria, como ele está sendo aplicado. De formas diferentes em cada estado, mas o princípio é o mesmo. Distanciamento social, uso de álcool e uso da máscara. Isso aí não muda ainda.
E a gente viu isso bem na prática, né? Boas provas que eu participei, você não esteve comigo em Itacaimbó. Itacaimbó teve álcool. Teve largada separada pro pelotão, masculino e feminino. Afinal, era prova de 70 pessoas. Eu acho que eu fui um dos poucos que corri de máscara. Lá tá no vídeo. Mas depois de Itacaimbó, a gente participou de corridas, de fato, oficiais. Que foi José do Carmo. Teve máscara. Depois, uma semana depois, 21K de Pipa. Teve protocolo. Protocolo lá utilizado no Rio Grande do Norte. Desafio da Serra, já teve um protocolo meio protocolo, né? Não foi tão assim. Não sei se o pessoal meio que flexibilizou pelo fato de trilha, montanha, na verdade. A largada não foi em pelotão, mas o uso da máscara ainda, o pessoal ainda. Os corredores se sentiam meio que obrigados a utilizar a máscara. Utilizaram até certo ponto na corrida, porque depois poderia chegar e tirar a máscara. A gente correu a Glad Nation ali, que foi ali, foi prova pro pelotão, 1.100 inscritos separado pro pelotão, álcool gel, a bexiga toda. Também teve lá o seu protocolo. Teve outras provas que eu não participei, mas que a Lidiane participou, feito do DMTT, que ali estava o pai do protocolo, que foi o professor Daniel, e ali aplicou o protocolo à risca, meu velho. Foi até os buraquinhos no chão, botou umas cadeirinhas de bar pro pessoal ficar sentado. Ali ele se sentiu a celebridade.
O Carcará também teve protocolo, a Carcará que foi a corrida de orientação também teve. Agora, como a DMTT, eu acho que a largada do Trilhos e Trilhas foi exemplo. Até agora, foi a única que eu vi cumprindo o distanciamento de tempo das raias. A teoria que o professor Daniel tanto disse que funcionaria se o pessoal cumprisse, foi a primeira vez que eu vi um período, um intervalo de 2 minutos entre um pelotão e outro. No geral, toda vez se anunciava que ia ter um pelotão, mas de repente eu via todo mundo junto. Em Pipa a gente teve, né, um diferencial dos 5, 10 e 21. Os 5 foram para um lado, 10 e 21 para o outro. E teve largada masculina e largada feminina ainda. Mas ainda tinha muita gente junto. Acho que Trilhos e Trilhas foi o que mais conseguiu fazer. Mas a gente pode dizer que eles também tiveram mais tempo, né? Eles foram a última corrida de 2020.
E um público bem menor comparado com outras provas. 150 pessoas. Comparada com 800, foi 125.
Foram 165 inscritos, 146 correram no Trilhos e Trilhas. Foi bem reduzido.
Foi bem reduzido e ficou mais fácil fazer um trabalho feito que o professor Daniel queria. Eu ainda sou incrédulo de achar que o professor Daniel conseguiria fazer esse esquema dentro do Desafio das Serras ou 21K de Pipa, por exemplo. Para dispersar os pessoal ou pedir para o pessoal chegar em tal hora. O corredor não lê muito regulamento e eu acho que o corredor não aprendeu a ler regulamento nem na pandemia. A bem verdade é essa. Mas foi bacana ver esse ressurgimento das provas, a certo ponto também que foi muito triste verificar, ao que tudo indica, está querendo voltar ao que a gente passou em março. Muita gente está temendo que depois que passar esse Réveillon aí, vai começar a fechar o circo, vai fechar as coisas novamente, essa situação toda. Até porque a gente já viu algumas provas sendo adiadas. A gente mesmo que iria para a Corrida contra a Corrupção em Cabedelo, no dia 20 de dezembro, a gente voltou a sentir aquele gosto amargo de cancelar hospedagem, de ver que a prova que estava marcada para dezembro, na verdade, foi para semestre de 2021, acho que foi para agosto de 2021, eu não lembro mais a data exata, mas foi para o segundo semestre, para a data original da prova que acontece no segundo semestre, em agosto. Complicado. Quem participou de prova, fiz até uma enquete lá no Instagram, instagram.com/prrunning, eu perguntei às pessoas, Quantas provas oficiais você participou? Provas na rua? Eu nem pedi para falar. Algumas pessoas ainda... Dane-se, eu participei de corrida virtual, então eu participei de corrida. Então, algumas pessoas...
Tem que contar, porque se não contar, eu fico triste também. Me afeta se a corrida virtual não contar. Eu fui no dia, marquei o treino do mesmo jeito. Tive minha hidratação, comprei melancia para me sentir na Cicorre. Então tem que contar. A virtual tem que contar também.
Eu fui um ponto fora da curva, assim, que participou de 12 provas. Teve gente que participou de uma, que foi a primeira em Boa Viagem, por exemplo, ou foi para provas em São Paulo, na Disney, como foi o Doutor Corrida, essas coisas todas aí. Provas que aconteceram antes da pandemia surgir. Algumas pessoas não participaram nem de prova nenhuma, porque tem gente que espera, por exemplo, para muitas pessoas o calendário só começa quando aparece a Corrida das Pontes do Recife. E a Corrida das Pontes do Recife não aconteceu, então. Muita gente também ficou com medo de participar de provas. Ah, voltou a pandemia, mas eu só vou correr quando tiver vacina. E muitas pessoas se abraçaram nas corridas virtuais. Era o que tinha para aquele momento e vou correr corrida virtual. A gente conversou aqui, inclusive, com uma das pessoas que começou a fazer essas corridas virtuais. Para quem não ouviu o episódio com a nossa amiga Edjane Andrade, foi o episódio 31, que a gente falou sobre a importância das assessorias esportivas, mas a Edjane também deu uma pincelada lá sobre os desafios virtuais que ela fez para manter os alunos dela na atividade. Ela fez muitos eventos, alguns desafios que ela levou até para o público externo dela, que não era da Nogueira Assessoria, as meninas que correm, por exemplo, ou até pessoas comuns que não têm grupos, nunca participou de assessoria, nunca participou de um grupo de corrida, mas se inscreveu lá nos desafios dentro de casa, por exemplo. Foi bacana ver isso. E aí ela falou aqui pra gente, no podcast Papo Corrida, cara, a gente passou, se a gente for analisar o quanto a gente sofreu e o quanto a gente reaprendeu a praticar atividades físicas, ou buscar se motivar num ano tão estranho, eu acho que saímos vitoriosos, se a gente for analisar. Agora, faltando poucos dias para encerrar, esse episódio sai no dia 30 de dezembro, faltando um dia para encerrar o ano de 2020, e fantástico. Eu posso dizer que a gente cresceu enquanto pessoa.
Eu concordo. Eu acho que a gente tem... Muita coisa ruim também de pensamento do ócio surgiu, né? Enquanto a gente estava em casa, trancado, sem fazer nada, viramos corredores também muito críticos. A gente começou a julgar a opinião dos outros, quando, infelizmente, tanto a pandemia como a vacina se tornaram temas com questão de opinião. Não sei como isso aconteceu. Em alguns momentos eu penso que sou eu que estou enlouquecendo. Como é que tomar a vacina no século XXI virou uma questão de opinião? Eu quero ou não quero tomar a vacina? Eu pensei que essa fase tinha, a fase científica do que é comprovado, tinha sido superada. Aparentemente não. Mas assim como a gente ficou crítico quanto o fato de tomar ou não tomar cloroquina, que virou, a medicina virou uma questão de opinião. A corrida de rua também, em alguns momentos, em 2020, eu acho que virou questão de opinião. A gente, enquanto estava em casa no ócio, muita gente ficou crítica. Porque o Washington foi correr sem máscara. Viu o Washington treinando da rua, quando deveria estar treinando em casa. Teve alguns blogueiros que não quiseram mais postar nenhuma foto de treino porque estavam com medo das críticas. Enquanto outros que estavam treinando escondido ainda assim apontavam o dedo para os outros. Foi um momento estranho. E a gente nunca parou tanto para se observar e observar a vida do outro como nesse ano. Eu acredito até que certas críticas que o Bruninho recebeu, que tu recebeu, porque estavam treinando na rua, tem relação com um pouco de inveja, porque a pessoa não tinha uma área tão ampla, bonita para treinar, ou quem mora em prédio não teve como. Ou treinava dentro de casa que nem Lula, ou arriscava e saía. Os parques fecharam, a orla foi proibida para atividade física, e de repente a gente se tornou crítico demais. Crítico com o que a gente estava fazendo, crítico com a vida dos outros. Foi estranho esse ano, foi complexo.
Você falou uma coisa legal. Uma das coisas que eu mais puxa, estranho falar isso, me perdoem, mas essa pandemia me fez reaprender é correr no meu bairro. E eu vi o quanto meu bairro era bonito e não sabia.
Né? Cada foto do caramba, cada foto linda e cheia de cachorro morando na rua, pelo visto. O Washington tem todos os cachorros, os vira-latas de Pernambuco estão lá, já botando no Guararapes.
Assim, eu redescobri algo que para mim era algo comum, era algo normal, era do meu cotidiano quando era criança, moleque, que eu atravessava o rio para jogar bola, porque tinha um campo do outro lado do rio. Essas coisas assim. E de repente, para mim, sumiu, porque eu comecei a trabalhar e eu comecei a correr só próximo à academia, essas coisas, em área urbana, ou então na cidade, e de repente o Recife para mim ficou tão distante. Lembrar que a minha última corrida oficial foi em fevereiro, a segunda se corre foi exatamente no dia 16 de fevereiro, se bem que no dia 8 de março eu participei de uma corrida em Carpina, foi a Cor de Running, mas em Recife a minha última prova foi a segunda se corre na Torre Malacó. Provavelmente foi a última de muita gente, porque tem muita gente aí que hoje não quis correr mais devido à pandemia. Mas a minha última no Recife, eu não moro em Recife. Eu moro a poucos quilômetros de Recife. A minha casa para o Marco Zero...
Muitos quilômetros.
Se a mobilidade do Recife é um cocô, a culpa não é minha. Mas eu moro a poucos quilômetros, 10 quilômetros. A minha casa para o Marco Zero são 10 ou 11 quilômetros. A última vez que... eu tive um hiato do dia 16 de fevereiro para o dia 13 de dezembro no circuito das estações para voltar a correr no Recife. Veja, eu moro em Jaboatão, na cidade do lado da capital. E para correr, eu passei quase, acho que 10 meses. De 2 para 12, 10 meses. 10 meses para voltar a visitar o Recife. Para voltar a pisar no Recife, eu passei mais de 6 meses. Do carnaval, na verdade. A última vez que eu pisei no Recife foi justamente no carnaval. Do carnaval para a casa de Lula foram exatamente 6 meses. Eu fui visitar o Lulinha, o velhinho Sniper. Ele, a uns 2 metros de distância de mim, eu com máscara e com máscara, sem apertar a mão, sem dar abraço, sem nada. Isso é coisa terrível, cara. Lula é uma pessoa de idade. Eu não poder dar um abraço em Lula. Lula que é carinhoso, dá beijo na gente. Lula é uma pessoa que dá um beijo na bochecha da gente e fala que a gente é o filho dele. Eu perdi. É absurdo. É triste. Foi uma situação estranha. Ou seja, essa pandemia me deixou fora de algo que toda semana eu estava fazendo, que era visitar o Recife, correr no Recife. E de repente, eu visitei mais... comecei a correr mais no meio do mato, sem ser prova, no Desafio da Serra, DMTT, EcoRun, provas de orientação, nada, somente correr por correr, fugir da aglomeração. E outra, aprendi a correr em horários inóspitos. Eu não sei mais acordar cedo, a não ser que seja de correr de casa para o trabalho, como eu corro toda terça, quinta-feira, quarta-feira. Deixo a minha mochila dentro do 11 da firma e vou correndo até o trabalho, feliz da vida, vendo o trem passar do lado do rio, passando por Marcos Freire, os cachorros correndo atrás de mim. Essas coisas que vocês veem aí no Instagram direto. Eu aprendi a correr no meio do mato sem ser uma prova. Correr no meio do mato e correr às 9, 10 horas da manhã sem reclamar do sol forte. Assim, 2020 foi estranho pra caramba. Mas eu ainda agradeço por certas coisas de 2020. Não agradeço, claro. Assim, falando sério agora, é muito triste ver pessoas partindo, pessoas doentes, pessoas perdendo seus empregos. Assim, colegas de trabalho da gente, colegas... Assim, foi um ano muito triste que a gente conseguiu ver que a morte é algo mais próximo do que a gente imagina. A gente que acha tão normal... A gente chegou a certo ponto de achar estranho ver pessoas morrendo por conta de Covid e, ao mesmo tempo, achar normal que 1.000 pessoas pudessem estar morrendo todo dia. E é assim, baita estranho.
É um sentimento estranho. Você vê tantos números e de repente você se chocar com um número que é uma pessoa.
Do lado.
Você vê 1.000 pessoas morrendo no Brasil, mas um corredor morreu. E esse um corredor faz você pensar, não querer sair naquele dia porque você ficou com mais medo. Mas todos os dias os noticiários estão rodando, ainda não diminuiu a quantidade de mortes. E como disse o doutor Corrêa, estamos no 45 minutos do segundo tempo. É o momento ainda de ficar alerta e se cuidar. Mas eu nunca parei para pensar como um número tão pequeno, um ou dois, me faria repensar tanto. Apesar de que eu, assim, achei um ano para pessoalmente interessante. Surgiu o Papo Corrida, e se alguém me perguntasse no ano passado se eu faria um programa de rádio virtual, eu diria que isso é besteira. Não, esse negócio de gente chata, não, gente que tem vergonha de aparecer no YouTube e faz podcast. Eu adoro ouvir podcast, mas eu nunca pensei que eu ia fazer parte de um. Reaprendi a treinar em casa, que eu não tinha saco nenhum de fazer isso. Isso era coisa de gente que não tem o que fazer e não tem academia, já que eu moro a menos de 300 metros de uma academia. Era até ridículo treinar em casa morando tão perto. Reaprendi a fazer tanta coisa. Voltei a estudar na área que eu tanto queria. Hoje eu estudo história da arte. Eu acho que o tempo ficou melhor. A gente reaprendeu a organizar a agenda. Que era, ela estava entupida de corrida de rua, então a gente nunca tinha tempo no fim de semana, né, Washington? A gente estava sempre comprometido e de repente o domingo ficou vazio e a gente descobriu que existe domingo na agenda. Já que era tanta corrida, a gente descobriu que no domingo a gente pode acordar às 9 da manhã, né?
Eu voltei a ver Esporte Espetacular, a ver Fórmula 1.
Fórmula
Antigamente,
1
eu assistia
fazia
reprise
6
de
anos.
Fórmula 1. Eu assistia reprise de Fórmula 1, que era o compacto, na verdade. Eu não ficava tão angustiado em vendo Lewis Hamilton. Poxa, eu não iria ver o recorde de um negro, um cara, assim, um negro na Fórmula 1 fazendo história, quebrando recordes que. É, de Fangio, de Senna, depois veio o Senna, veio o Schumacher, e a gente achava que o Schumacher seria o Deus Todo-Poderoso na céu e na terra, e de repente aparece um negro, e conquista todos aqueles números que a gente achava que era impossível. E o cara, além de ser um grande atleta, é um ser humano incrível que fala: olha, eu estou aqui, não é só por mim, é por todos aqueles e aquela história toda que. Pô, é um ano arretado, velho. Assim, não é tão arretado, mas ficou muito bacana, porque foram recordes, não só de Lewis Hamilton, mas a gente viu recordes no atletismo, por exemplo, nos 5 mil metros, nos 10 mil metros por exemplo, a gente viu recordes que a gente sequer imaginava que poderia acontecer em um ano que o maior dos eventos não aconteceu, que foi as Olimpíadas. Ainda assim, o esporte sobreviveu num período tão complicado.
Na verdade, os únicos motivos que já fizeram o esporte pausar foram guerras, né? Eu acho que a gente reinventa. O ser humano, ele tem capacidade de ser extremamente criativo. Só não sei o que, eu só não arrisco dizer o que vai acontecer com a corrida de rua ainda em 2021. Eu acredito, 2020 eu aprendi muita coisa, li muita coisa. Não, não posso dizer que eu gostei, que é errado, com os mais de 190 mil mortos no Brasil, mas não posso dizer que eu gostei de ter vivido, mas foi interessante dar um tempo do mundo, já que o comércio fechou, a cidade fechou, todo mundo ficou em trabalho remoto, muito mais trancado dentro de casa e curtindo muito mais a internet. Você não pode dizer que gostou de um ano como esse, mas foi um ano de aprendizado, mas eu não arrisco, nem tenho a menor ideia do que vai acontecer em 2021. A gente ainda tem muita coisa para aprender.
2021, ano que promete muita coisa, inclusive aqui no Papo Corrida. É, a gente espera que os eventos esportivos retornem com segurança. Eu estou com meus dois braços aqui disponíveis para tomar uma vacina russa, uma chinesa, se tiver, até também se tiver a Alemanha, a norte-americana, inclusive a que foi feita no Butantan, que é chinesa. Então, estou com meus braços disponíveis aqui. Se colocar na nádega também, eu estou disponível minha nádega para levar a injeção. Não tem problema nenhum, contanto que meus eventos esportivos retornem, viu?
É verdade. Acho que eu não espero uma vacina para agora. Eu ainda acho que ainda tem muita água para rolar. Eu ainda acho que a gente ainda grava uns. Eu vou chutar uns 15 podcasts antes da gente pensar em ter uma vacina efetiva. Acho que a gente também, infelizmente, não vai ter corrida das pontes em março ainda. Acho que tem muita coisa para acontecer. Mas eu não tenho previsão nenhuma, eu não sou tão otimista como o doutor Corrida e Bruninho, de muitas esperanças. Eu pretendo continuar em corrida virtual por um tempo. Os grupos estão arrasando e coleciono saldos positivos. Se não fosse a pandemia, a gente não ia ter a primeira corrida virtual do Pair Running, que era uma medalha que eu acho super bonita e queria há muito tempo. E o Washington gostou tanto que organizou duas corridas virtuais. Uma para a Júlia Annalise, que a gente passou, a gente tem muito a comemorar, por sinal. Tinha uma meta, a gente não dobrou a meta, mas deu uma boa margem do que a gente tinha planejado de doação. E o Washington organizou a primeira corrida virtual e entrou na onda também, e pretende fazer outra. 2020 foi um salto positivo, não foi, não?
Foi sim. Assim, 2020 foi uma oportunidade do Perrone, por exemplo. É assim, eu cheguei até, vou ser sincero, eu cheguei até em certos momentos, quando eu vi aquele calendário todo vermelho, sem eventos, sem aquelas coisas, totalmente desmotivado, eu cheguei a pensar, digo, poxa, será que vale a pena ainda continuar com esse negócio? Cheguei a pensar duas ou três vezes, teve dois ou três momentos do ano, incrível isso, gigante, que eu cheguei a pensar, já deu. Infelizmente já deu e é melhor parar por aqui. Mas não, velho, eu acho que não. Graças a Deus eu encontrei pessoas, a Sandra, por exemplo, a Sandra teve uma importância muito grande de falar: não, dá uma pausa, respira. Não é assim. Ver também. Eu acho que esse momento foi o momento da gente parar, respirar, olhar para o lado e ver quem é que realmente se importa pela gente. E foi algo que esse momento de 2020 me deu a possibilidade de pensar quem é que realmente se importa com a gente. Eu não estou falando com o que eu tenho a oferecer, se importa com a gente. Assim, deu para perceber quem é que realmente se importa com você, familiares, amigos, às vezes pessoas que você nem assim. Essas corridas virtuais, por exemplo, que foram realizadas, eu não sabia, assim, eu tinha certa ideia, mas eu não tinha algo tão, não tinha como mensurar a importância do pé running que era para as pessoas.
Homem de pouca fé.
É sério. Eu não sabia. Então, essas duas corridas virtuais, as pessoas podem pensar: ah, bobagem. Não, não é bobagem. Não é bobagem. A primeira corrida serviu para manter o pé running na ativa, afinal. O site não existe do nada, é que
Não é
você.
filantrópico. O provedor não é filantrópico, né?
E ele não aceita reais. Vale
É.
salientar isso. E ele aceita dólar, e o dólar meio que triplicou às vezes. E
Coisa da
assim.
pandemia fez o site ficar mais caro, né?
Mais caro, e esse também foi um dos motivos que eu pensei: será que vale a pena continuar com algo que não está tendo finalidade nenhuma de algo que não existe? De repente não existia corrida. Para que ter um site lá sobre corridas se não existia corrida e ele estava me gerando um prejuízo? Ou seja, o Fábio chegou e falou: vamos fazer, e a gente fez uma corrida virtual. E eis que aparece um anjo na vida da gente, que foi a Annalise. A gente conseguiu não só ajudar o site, dar uma sobrevida ao site de um ano, pagou hospedagem, pagou o serviço, pagou. Renovou o domínio, aquelas coisas todas. Você, quem não entende tecnologia, talvez não vai entender isso, mas para se manter um site se paga, meu amigo. E dependendo, para você manter um site do tamanho do Perrunning com a quantidade de acessos, quanto maior tem aquele dito popular do Homem-Aranha, quanto maior a responsabilidade e aquelas coisas todas. Você sabe, se você acompanha a Marvel, você sabe, quanto maior a responsabilidade,
Quanto maior o poder, maiores são as responsabilidades.
exatamente, é isso aí, meu velho. Imagina você falar de um estado todo, um estado importante como Pernambuco. Imagina que Pernambuco é um estado bastante, toda vez quando a pessoa viaja, corredor, quer visitar Porto de Galinha, quer saber se tem uma corrida em Porto de Galinha ou se tem nos arredores. Ou seja, o site não é só visto por Pernambuco, por Recife, é visto pelo Brasil todo e até por estrangeiros. Quantas vezes eu já falei com argentino, com peruano, com gringo aí de local que eu nem imagino, pedindo ajuda. E eu tive que utilizar o Google Translate. A pandemia me salvou para pensar, realmente o Pernambuco Running funciona, tem serventia e tem uma missão. E eu estou continuando.
Tal como revelação de 2020 para o último podcast do ano, acredito que as pessoas saibam, mas caso elas não saibam, o Austin não ficou rico com o Pair Running. Na verdade, ele paga para trabalhar. Caso alguém ainda ache que ele ficou rico, que porque ele é blogueiro, ele trabalha ganhando milhares de reais para se informar de todas as corridas, saiba que dá um trabalho do cacete fazer isso aí. E não é porque eu tô com ele no podcast, que na verdade eu não sei editar nada. O Osta é quem faz tudo. O Osta é quem edita. O Osta é quem edita. Além dos vídeos dele, ele arrumou mais um podcast para editar. Ele ainda escreve. E como responsabilidade para escrever, você pesquisa. E isso leva tempo para apurar, para saber se todas as informações sobre a corrida estão certas, se elas vão acontecer. Além do entra e sai das pessoas que vai acontecer a corrida, não é mais, mudou de data, agora é em tal canto, não vai ser, não, mudou o valor. Tudo isso gera uma atualização para um cara que trabalha também. Não parece, mas o Austin trabalha. Parece que ele não tem... Ninguém acredita nisso, mas ele trabalha. Então, caso você não, ao longo de 6 anos, achou que ele ficava rico, os blogueiros ricos são do Sul e Sudeste, que ganham muitos brindes. O Austin, na verdade, não ganha. O Austin, se muito foi uma cortesia ou outra, assim, de uma pessoa que é amigo dele fora da corrida, que foi o que eu percebi. Não é nem um organizador que chega para dar jabá, é uma pessoa que gosta dele e vai lá e dá. Ele, na verdade, tem muito trabalho para fazer aquele site. E é a primeira vez que ele está fazendo, pelo menos, ele ser rentável. Mas até então é trabalho solidário e filantrópico. Mas o dono o domínio e o provedor não são tão filantrópicos e não gostam tanto de Washington assim. Então, é preciso pagar. Mas tudo que a gente faz, toda a gravação, leitura, apuração, é porque quer. É porque gosta, porque é legal informar, porque é legal falar da corrida de rua, mas ninguém tá ficando rico, não.
Lembrou até da situação da Corrida das Pontes do Recife, onde todo mundo queria saber a informação se aconteceria ou não no dia 3 de dezembro, e organizador nenhum falava lá em São Paulo, porque a própria organizada é realizada em Recife, mas a organização é de São Paulo. Ela realiza duas provas gigantescas, que é a Corrida das Pontes do Recife, e uma prova, na verdade são três provas, uma na Independência do Brasil, que acontece em São Paulo, e uma no aniversário de São Paulo, que acontece em janeiro, se eu não me engano. Tá?
Que é com o mesmo modelo de camisa, inclusive, todos os anos, né? É igual
modelo, mesmo patrocinador, mesmo...
Do mesmo jeito, só muda o nome do evento, é em janeiro que acontece, todo ano.
Assim... Ninguém sabia, e eu tive que ficar em cima, atrás, federação, organização. De repente, quando eu crio um texto, publico no site, publico no Instagram, todo mundo metendo print e colocando evento adiado, como se fosse a informação fosse... Poxa, teve um trabalho danado por trás, velho, para chegar naquela informação ali. Buscar informação de corrida de rua em Pernambuco é muito difícil, e bem mais difícil do que... eventos que acontecem em São Paulo. Pô, você falar da Maratona do Rio, que tem uma assessoria competente, ou uma Maratona de São Paulo, um SP City, ou uma Maratona Internacional de Porto Alegre, eventos gigantescos que acontecem no Sul-Sudeste, Volta da Pampulha, é muito mais fácil você falar desses eventos, até porque está no euatleta.com, aparece na Globo direto, são eventos grandes. Mas você falar de eventos que acontecem em Recife, no interior de Pernambuco, é muito complicado. E muita gente dá de blogueiro depois que a notícia é mastigada, é muito fácil. Mas 2021 está aí, eu espero que seja muito melhor que 2020, realmente. Eu espero que 2020 seja um marco, para que quando a gente ficar bem velhinho, eu ficar bem velhinho mesmo, ainda tiver competindo na faixa dos 80 anos lá dos corredores do Recife, eu falar com...
De shortinho
com
vermelho.
De shortinho
vermelho e regata, comendo melancia.
Comendo melancia. Daqui para lá as melancias não vão ter sementes. Vão nascer sem sementes já. Eu espero que quando eu tiver com meus 80 anos, bem velhinho, comendo as melancias da Cicorre, na 88ª Cicorre. A gente está na 48ª. A gente está na 40ª, chegando na 40ª, eu acho. 40ª em 2022. Quando a gente chegar lá na 88ª, essas coisas aí, eu sou muito número de ordinal. Muito fraco de número ordinal. Mas eu espero que daqui para lá, a gente pense: meu filho, você não viveu aquele momento que a gente utilizava máscara, meu filho. Para correr, eu tive que fazer review de máscara esportiva da Safe Sport. Está lá no canal, naquele negócio do YouTube. Você nunca viu? Você nunca utilizou o YouTube? Deixa pra lá.
Vai ter um tempo, em algum momento, que a gente vai rir disso. A gente vai olhar as fotos da gente com máscara colorida e caveirinha, de coraçãozinho, vai achar engraçado. Por mais que esteja difícil esse ano, eu garanto que a gente ainda vai rir disso. A gente teve um tempo que a gente achava engraçado dizer que ia comer carne de vaca doida. Eu achava super bizarro quando a vaca começava a se bater nos vídeos e o pessoal dizia: ah, aquilo ali é carne de vaca louca. E eu não entendia, não entrava na minha mente como é que existia o risco da gente ficar. Será que a gente fica doido também com comer vaca? Do mesmo jeito que a gente já riu um momento de tudo isso, vai chegar um momento que a gente vai rir. No momento a gente não tá rindo e está esperançoso, receoso, ansioso. Mas vai chegar aquele momento que a gente vai rir pra cacete e dizer: nossa, era chato pra cacete correr de máscara. Eu já fiquei numa fila pra comprar máscara. Eu já paguei R$30 num litro de álcool 70. Eu paguei. Logo no começo, eu paguei R$30 num litro de álcool, porque era o que tinha. Então, a gente ainda vai achar engraçado. Em algum momento, eu acredito que a gente vai rir disso.
Meu velho, a gente vai chegando ao fim de mais um episódio do podcast Papo Corrida. A gente vai chegando ao fim de mais um ano, vai chegando ao fim do ano de 2020. E você já sabe, a gente está disponível em todos os agregadores de podcast disponíveis: Google Podcast, Apple Podcast, Deezer, Spotify, Amazon Music, e se bobear até na radiola da sua avó, meu velho. A gente vai ficando por aqui. Um beijo, um abraço e até mais. Tchau, feliz ano novo!
Feliz ano novo, pessoal!